Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. A partir deste momento estão com a emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje é sábado, 11 de junho de 2022. Para todos, votos de um bom sábado da Ana Guedes, que está na apresentação, e do nosso produtor, o Liu Sailo. Bom sábado, então. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington, uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGT, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanouk e a Leste FM, na cidade de Gabu. Na cidade de Bubé é a rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo podem ouvir a Voz da América em português com o Berlando. Estamos também na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió estamos com a rádio educativa. Desde já, um bem-vindo, olá, a estas nossas rádios parceiras. Na emissão deste sábado, em destaque, depois de marcada a data das eleições em Angola, o que vai passar agora? Teremos depois, na segunda meia hora, a conferência de imprensa de João Lourenço, em que o presidente angolano falou de vários temas, e depois a eleição de Moçambique para membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas antes, vamos às notícias.
Muito obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salette, com as notícias neste dia 11 de junho. Muito boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. As notícias que marcam os principais títulos deste sábado. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em Kiev neste sábado para uma reunião com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para discutir a reconstrução do país e o progresso em direção à adesão à União Europeia. Ursula von der Leyen escreveu num post no Twitter, e eu cito: "Farei um balanço do trabalho conjunto necessário para a reconstrução e do progresso feito pela Ucrânia em seu caminho europeu." Fim de citação. A Presidente da Comissão Europeia disse que o seu executivo em breve vai finalizar a sua opinião sobre se a Ucrânia deve ser candidata à adesão à União Europeia. O presidente da Ucrânia, Zelensky, disse que o seu país, e eu cito, definitivamente prevalecerá nesta guerra que a Rússia começou, falando de um local não revelado em Kiev. Num discurso dirigido aos delegados na Cimeira de Segurança Shangri-La Dialogue Asia, realizada em Singapura, Zelensky disse que a Ucrânia está a lutar para continuar a fornecer alimentos devido ao conflito e que algumas partes do mundo estão a enfrentar uma crise alimentar aguda e grave de fome por causa do bloqueio russo. E a China e a Rússia abriram ponte fronteiriça em meio a sanções e críticas. A primeira ponte rodoviária que liga a China e a Rússia abriu na sexta-feira, no primeiro dia da Cimeira de Shangri-La, de 3 dias, em Singapura. A construção da ponte foi concluída há 2 anos, mas não foi utilizada devido à pandemia de coronavírus. O momento da sua abertura é significativo. A Rússia e a China foram severamente criticadas na Cimeira e os analistas dizem que a ponte é um sinal de que a China pode ajudar a Rússia a navegar as sanções económicas. A abertura ocorre apenas 1 mês após a inauguração de uma ponte ferroviária ligando os dois países. A ponte com portagem pode acolher diariamente 630 caminhões de carga, 164 autocarros e 68 outros veículos, informou o Moscow Times. Aqui nos Estados Unidos, dezenas de milhares de manifestantes protestam em Washington, D.C., capital americana, e por todo o país, neste sábado, dia 11, apelando aos legisladores para que aprovem legislação destinada a travar a violência armada na sequência do massacre no mês passado numa escola primária do Texas. O líder norte-coreano Kim Jong-un duplicou a sua acumulação de armas face ao que ele descreveu como um ambiente de segurança agravante, enquanto governos estrangeiros monitorizam os sinais de uma possível iminente explosão de testes nucleares norte-americanos. Os comentários de Kim durante uma importante conferência política de 3 dias que terminou na sexta-feira não incluíram qualquer crítica direta aos Estados Unidos ou à rival Coreia do Sul, com quem tem um prolongado impasse na diplomacia nuclear. Dois adolescentes foram mortos na sexta-feira em confrontos entre hindus e muçulmanos no leste da Índia, que resultaram depois de observações depreciativas sobre o profeta Maomé por dois oficiais do partido no poder, disse a polícia neste sábado. A polícia abriu fogo para acabar com a violência na cidade de Ranchi, no estado de Jharkhand. No norte do estado de Uttar Pradesh, a polícia disse ter prendido 230 alegados desordeiros após os tumultos espalhados por várias cidades após as orações da sexta-feira. São as principais notícias deste sábado. Voltamos daqui a nada.
A gestão corrente de Angola em período eleitoral continua a dividir opiniões. Para falar sobre o assunto, a Voz da América ouviu o analista político Albino Paquizzi, o jurista Monteiro Kawewe e o deputado João Pinto.
A convocação das eleições gerais pelo Presidente da República traz consigo implicações jurídicas em todo o processo eleitoral. Com a entrada em vigor do decreto presidencial que convoca as próximas eleições, o atual governo deve entrar em gestão corrente até a tomada de posse do novo Presidente da República, a ser eleito a 24 de agosto. A Constituição da República revista estabelece que no período que decorre entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do Presidente da República eleito, cabe ao Presidente da República em funções a gestão corrente da função executiva, não podendo praticar atos que condicionem ou vinculem o exercício da atividade governativa por parte do Presidente da República eleito. Há mais de um mês que João Lourenço tem vindo a fazer recurso da pré-campanha eleitoral para capitalizar vantagens contra os adversários políticos, uma vez que o país não dispõe de legislação específica que regula a pré-campanha eleitoral. Para o analista político Albino Paquizzi, tem que existir clareza na postura do Presidente da República. Defende, por outro lado, que João Lourenço devia abandonar o Palácio Presidencial para estar em igualdade de circunstâncias com os outros candidatos.
Como nós vimos, o primeiro, poderíamos começar pelo próprio Presidente da República, que limita dos seus auxiliares, ministros de Estado, ministros, secretários, viagens para o exterior a partir do dia 15 do mês passado, que é o mês de maio. Houve uma limitação, um decreto presidencial que limitava estas viagens. No sentido de os secretários, ministros, ministros de Estado poderem arrumar os dossiês para, de alguma forma, poderem entregar os dossiês ao próximo governo que vai ser eleito agora em agosto de 2022. Mas, por outro lado, a lei é omissa relativamente ao governo de gestão, ou seja, alguns dizem que é 90 dias a partir do momento em que o presidente convoca as eleições, mas outros dizem que é a partir do momento em que se faz, em que começa a se fazer a campanha eleitoral, a campanha propriamente dita, que demora um mês. Uhum. Mas a grande verdade é que, como bem dizes, tem havido um grande aproveitamento, essencialmente, do governo do MPLA, no sentido de se aproveitar dos bens públicos para fazer uma pré-campanha, que nós não tínhamos pré-campanha, mas agora introduzimos, e na ciência política tudo é possível, nós introduzimos a pré-campanha, e nesta pré-campanha o Presidente da República aparece, aliás, como nós também temos dito, nas vestes de Presidente numa província, e no dia seguinte se transforma em Presidente do Partido e aí faz inaugurações. Portanto, se os benefícios que são da governação e um governo que suporta um partido, que suporta um Estado, fossem os benefícios que vêm do próprio partido político. O que confunde muito as pessoas. Há muita gente que inclusive está a dizer, olha, afinal, quem consegue fazer é apenas o MPLA. Mas não se está a dizer que o MPLA suporta o governo que suporta o Estado. Portanto, eu penso que tem que haver clareza. Mas há uma nota muito positiva que é, o Presidente da República, pelo menos na minha perspectiva e também de muitos analistas, o Presidente da República, João Lourenço, tem que ser muito claro. Quando começar efetivamente a campanha eleitoral, que vai demorar um mês, portanto, mais ou menos na primeira quinzena do próximo mês, o Presidente da República tem que dar um exemplo muito forte que é, primeiro, deixar a presidência da República, ou seja, o presidente tem que sair lá do Palácio de cima de São Bento, tem que ir para a sua própria casa, porque aí já não vai trabalhar como presidente. Vai ser um candidato, João Lourenço, a concorrer às eleições, como Adalberto Coxa Júnior e o Bloco Democrático e todos os outros. Então, não pode usar os meios do Estado, a casa do Estado, os bens do Estado, para fazer campanha.
Mas em função da necessidade de se fazer uma gestão corrente, não é natural que o presidente devesse fazê-lo a partir do Palácio?
Pois, mas são duas coisas diferentes, ou seja, neste momento o presidente está no Palácio Presidencial com a sua família, não é? Esta é uma grande verdade, ou seja, o presidente está com a sua família no Palácio Presidencial. Agora, o presidente pode fazer uma gestão corrente a partir de um espaço neutro.
Albino Paquisi considera que tem havido muita confusão em separar a figura de João Lourenço durante a pré-campanha eleitoral. O analista de opinião que o porta-voz da Presidência da República já não podia mais fazer anúncios das deslocações do líder do MPLA para o interior do país.
É verdade que desta vez, por exemplo, na questão do Luiz, foi o Luiz Fernando que fez a comunicação novamente. Podia ser o secretariado de comunicação do MPLA, ao invés de ser o Luiz Fernando. Mas nós vamos esperar que a partir do próximo mês as deslocações do presidente sejam feitas pelo secretariado de comunicação do MPLA, que é naturalmente, neste momento, portanto, argumentada pelo Rui Falcão, e não pelo Luiz Fernando, porque o Luiz Fernando também vai cessar funções como alguém que trabalha para o Presidente da República, porque vamos deixar de ter Presidente da República e passamos a ter um candidato. Agora, a minha expectativa é grande. Eu espero muito sinceramente.
Mas, doutor Albino, viu como é que aconteceu agora muito recentemente com a deslocação de João Lourenço à Mbaza Congo, em que foi o Luís Fernando que anunciou a deslocação do Presidente da República, quando, na verdade, ele deslocou-se nas vestes do Presidente do MPLA?
Hoje eu vi e naturalmente fiz essa abordagem há pouco tempo, mas o que nós esperamos é que deixe o Luís Fernando de fazer essa comunicação, mas a grande verdade também é que nós sabemos que a lei diz que a campanha propriamente dita só dura um mês. Portanto, neste momento ainda temos o Presidente da República, embora o seu governo seja gestão, mas quando for da campanha propriamente dita, o que nós esperamos é que seja o Rui Falcão a fazer essa comunicação, ou então alguém do Gabinete de Comunicação do MPLA e não propriamente o Luís Fernando. E eu tenho a expectativa de que o João Lourenço pode dar este exemplo, se quiser, porque se não quiser, naturalmente vamos ter novamente as falhas do costume, mas esperamos que ele dê esse exemplo. Nós chegamos lá, não vamos julgar antes do tempo que ele pode conseguir fazer isto.
O João Lourenço também nestas circunstâncias está impedido de fazer inaugurações, mas...
Há um problema que a lei não explica. E aqui devo-lhe dizer...
Mas se olharmos que... para a revisão pontual que aconteceu também ainda no mandato de João Lourenço, havia uma norma que pelo menos fazia referência a essa perspectiva.
Pois, mas a lei é omissa, ou seja, a lei é omissa e a gente vai conspurgar os artigos e os números, de facto, não é muito clara esta questão das inaugurações. Mas o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui, quem trabalhou, de facto, até agora, estamos no quarto ano, no último mandato, no fim do mandato do João Lourenço, quem trabalhou foi o governo de João Lourenço. Portanto, qualquer figura política, deixa-me buscar esta análise desta maneira, qualquer figura política que tivesse obras a terminar no fim do mandato, inauguraria ela própria. Agora, fica aqui de facto a confusão, se inaugura como presidente ou se inaugura como candidato. Mas enquanto é presidente, não está a fazer campanha, inaugura como presidente. Só que o MPLA está a fazer uma coisa, está a apresentar duas figuras. Está a apresentar o João Lourenço como presidente, está ao mesmo tempo a endossar, quer dizer, o seu candidato para a governação. Em política tudo é possível. Vamos deixar então que quando for a campanha propriamente dita, seja proibido as inaugurações, as ofertas que estão a fazer de motorizadas e de autocarros e coisas do gênero, se proíba isto quando for efetivamente a campanha eleitoral.
Entretanto, o jurista Monteiro Kawewe afirma que o atual governo entrou de facto num período de gestão corrente. Sustenta esta sua afirmação com base na Constituição e na lei.
E nessa fase em que nos encontramos, é realmente uma gestão corrente, simplesmente para responder questões pontuais. Uhum. É numa fase em que os ministros já não têm, portanto, um mandato de decidir sobre certas questões, porque todos esses encontram-se numa fase de pré-campanha eleitoral, apoiando os seus partidos. É muita pena que, no nosso caso, da Angola, todos os membros do Executivo são pertencentes a um partido político, porque noutras realidades democráticas, os governos são compostos por membros, por cidadãos com meritocracia. Mas no nosso caso, simplesmente os membros do partido MPLA que fazem parte do governo, que neste momento está em gestão corrente, é uma espécie de uma comissão que dirige o governo até a tomada de posse do outro presidente, do outro executivo e da outra Assembleia Nacional.
O jurista Monteiro Kawewe diz, por outro lado, que nesta fase do calendário eleitoral, o governo deve tão somente fazer balanço do exercício deste mandato que está a terminar e não fazer mais inaugurações que acabam por confundir o seu principal objetivo.
Olhando para a realidade do nosso ordenamento jurídico, nesse momento já está em vigor o decreto presidencial que convoca as eleições. Não deviam esses ministros que fazem parte do governo terem a competência que tinham durante o mandato. Devia ser reduzido. E quando faltarem 30 dias, então cessam automaticamente. E porque será um trabalho mínimo de manutenção. Mas, doutor, os ministros devem gozar das suas prerrogativas no âmbito daquilo que lhes é do direito do governo, aquelas prerrogativas todas deviam cessar.
Mas, doutor Monteiro, a fazer fé nas suas afirmações e olhando para a nossa realidade, nesta altura, o presidente pode ou não, nas atuais circunstâncias, fazer inaugurações?
Ora bem, essa questão é muito pertinente. Nesta fase, convocadas as eleições, o presidente, nem os PCAs, nem os ministros, ninguém mais pode fazer qualquer tipo de inauguração, porque toda inauguração que surgir nessa fase, nesse contexto em que as eleições já foram convocadas, será uma inauguração meramente eleitoralista e não representa o trabalho do governo, porque o momento é de balanço, não é de inaugurações. Toda uma inauguração nesse momento concorre para um processo eleitoralista e não abona para um bom andamento do processo democrático que se quer que seja livre, justo e sem máculas.
Olhando para o nosso histórico de pleitos eleitorais, Dr. Monteiro Kawewa, acha que haverá de facto um respeito rigoroso de todos estes aspectos normativos do ponto de vista do respeito da Constituição da República, porque sabemos que aqui um legado de violações consequentes e constantes da própria lei?
A realidade ensina-nos que nós temos boas leis, mas que essa no cumprimento não funciona, porque o primeiro violador das leis é o próprio executivo. Eu acredito que nesse espaço em que estamos a viver, nesse tempo em que as eleições já foram convocadas, ainda haverá inaugurações, e porque o governo habituou-nos a fazer isso mesmo, porque todas as eleições que já se passaram, isso foi sempre executado dessa forma.
Isto não deixa de ser uma forma de se fazer ou se projetar um aproveitamento político, em função também de se direcionar o próprio voto do eleitorado.
Ora bem, realmente a intenção é esta, só que neste momento o cidadão angolano está mais do que lúcido.
Por sua vez, o deputado João Pinto esclarece que os governos de gestão cessam o mandato ou têm crise de legitimidade. Para o caso em concreto, o também jurista garante que João Lourenço ainda está dentro dos limites legais para continuar a praticar atos executivos.
O governo de gestão, nos termos do artigo 128-A da Revisão Constitucional 2021, criar a gestão corrente da função executiva para que, no período da campanha eleitoral até a tomada de posse, o presidente em exercício não realizar inaugurações ou atos que possam comprometer o futuro governo, não é? Sim. Essa é uma doutrina que vem na minha obra de direito administrativo desde 2008, onde eu invocava que os governos de gestão são governos que cessam mandato ou que têm crise de legitimidade. Por isso não podem endividar-se, não podem praticar atos que possam comprometer o futuro governo. Não podem contrair dívidas ou praticar atos ou inaugurar neste período, sobretudo, da campanha eleitoral. Uhum. E é no período que vai entre a campanha eleitoral e a eleição.
Mas do seu ponto de vista e à luz daquilo que está previsto na Constituição, o Presidente João Lourenço ainda está dentro dos limites legais para praticar estes atos?
Sim, porque é só nos 30 dias. Está dentro, é só nos 30 dias entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do novo governo. Uhum.
E como é que acha algumas reclamações que são feitas à volta deste quadro que nós estamos a viver agora?
As reclamações políticas não têm a ver com fundamentação jurídica. As reclamações fazem parte do bloco democrático, algumas de má fé, algumas desconhecimento, algumas voluntarismo, mas não há nada que viola a Constituição. Basta olhar para... O problema é que as pessoas falam, reivindicam direitos, mas não conhecem a nossa Constituição. E foi o atual presidente que introduziu esta norma, é o 116A, peço desculpa, diz o seguinte: gestão da função executiva no final do mandato. No período que decorre entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do presidente da República eleito, veja bem, entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do presidente eleito, cabe ao Presidente da República em funções a gestão corrente da função executiva, não podendo praticar atos que condicionem ou vinculem o exercício da atividade governativa por parte do Presidente da República eleito. Sem prejuízo do previsto no número anterior, havendo necessidade e urgência devidamente fundamentada, o Presidente da República em funções pode praticar atos que não sejam de mera gestão corrente nos termos da Constituição. Estamos a falar, por exemplo, de emergência, estamos a falar de situações de calamidade ou de crise que surjam imprevisíveis no período que vai entre a eleição e a tomada de posse. A interpretação conforme a Constituição, esta norma vem salvaguardar situações de transição entre um presidente eleito e um presidente, aliás, um presidente eleito e um presidente que termina o seu mandato. Uhum. O fundo da questão é essa, por isso é que o número 1 diz que cabe ao presidente da República, em funções, a gestão corrente da função executiva, não podendo praticar atos que condicione ou vincule o exercício da atividade governativa por parte do Presidente da República eleito.
E João Pinto não concorda, por outro lado, com a ideia segundo a qual existe um vazio legal para a pré-campanha eleitoral. O parlamentar fala da Lei Orgânica das Eleições, que regula esta atividade.
A Lei Orgânica das Eleições contém uma norma que veio regular essa matéria sobre as inaugurações, que é no período de 30 dias. Isso foi discutido na Lei Orgânica das Eleições, na Lei 36, revista em 2021. Por isso, não há nenhum vazio legal. Quem fala de vazio legal é ignorância, não conhece a Lei Orgânica das Eleições.
Aqui também não se coloca a questão da ética neste quadro.
Não, porque a ética é, no caso, de violação de lei. A ética está ligada ao exercício de uma função que desrespeita o que é estatuído. Não é o caso. A Lei Orgânica das Eleições, a Lei 36/11, revista em 2021, tem uma norma que vem salvaguardar essa questão. Não vejo nada de ilegal ou de antiético, não? É uma interpretação forçada e demonstra claramente desconhecimento da Lei Orgânica das Eleições, porque se levamos as coisas nesse sentido, então um presidente em funções nunca poderá fazer nada, não é?
Muito bem. Doutor, um outro aspecto. Não estando em funções durante a campanha eleitoral, quando ela estiver a vigorar, concorda com a ideia segundo a qual o Presidente João Lourenço deveria abandonar o Palácio Presidencial?
Não, isso põe em causa a segurança do próprio
ele tem um presidente candidato. Até a tomada do posto do presidente eleito, ele é o presidente. É um discurso falacioso.
Não deveria estar a concorrer em igualdade de circunstância com os outros candidatos?
Enquanto for presidente, o sistema e o protocolo, ele tem todo, ele exerce todas as funções enquanto tal. Ele pode exercer as suas funções enquanto presidente da República, e ele já deu prova que não confunde as coisas. Eu não sei porque que as pessoas insistem em levar esse debate, o debate nesse sentido, não é? Uhum. Esta matéria já devia ter sido ultrapassada, um pouco de falta de argumentos, um pouco de tentativa de querer criar um ambiente de crispação. Nem faz sentido. Então, o presidente americano, quando há eleições, ele sai do palácio, por amor de Deus. O presidente Trump era presidente até o período em que o outro tomou a posse. Por isso é que há passagem de pastas. Não é? Há passagem de pastas, salvo se o próprio candidato e presidente assim o que fizer. Mas se o fizer, estaria a cumprir o seu dever de garante do regular funcionamento das instituições. Enquanto não tomar posse o novo presidente, o presidente fizer as suas funções enquanto presidente da República. Esse discurso é um discurso falacioso, é desespero.
João Pinto, Albino Paquice e Monteiro Cauêué foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
Não esqueçam que a Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Estamos também na internet, voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Convidamos a que visitem a nossa página na internet e podem ver não só os textos das nossas notícias e das nossas análises, como também vários vídeos, incluindo as manchetes africanas e as manchetes mundo. A Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado, 11 de junho de 2022. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado e é 11 de junho de 2022. Para vos acompanhar nos próximos 30 minutos, está Ana Guedes na apresentação. O Lio Saído está na produção. De novo, renovamos os votos de que estejam a ter um bom sábado. Esta emissão da Voz da América pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM, ouvem-nos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos com a Rádio Encontro, em Nampula. Estamos também com a ZFM em Maputo. Na Guiné-Bissau estamos em FM com a Rádio PGVT, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sitchanu, que é Leste FM, com a Rádio Papagaio, isto na cidade de Buba. Estamos também em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai, em Catiú, é Rádio Educativa. E na cidade de Cachungo estamos com a Rádio Uberlando. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da eleição de Moçambique para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, como membro não permanente durante 2 anos, e da conferência de imprensa do presidente de Angola, João Lourenço, em que ele falou de vários temas. E falaremos ainda da Guiné-Bissau e da liberdade de religião, mas antes vamos às notícias.
Olá, ouvintes, de novo as notícias com Mayra de La Salette neste dia 11 de junho, a partir da capital americana, aqui nos estúdios da Voz da América. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em Kiev neste sábado, onde se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para discutir a reconstrução do país e o progresso em direção à adesão à União Europeia. Von der Leyen, aliás, escreveu num post no Twitter, e eu cito: "Farei um balanço do trabalho conjunto necessário para a construção e do progresso feito pela Ucrânia no seu caminho europeu." Fim de citação. A presidente da Comissão Europeia disse que o seu executivo em breve vai finalizar a sua opinião sobre se a Ucrânia deve ser candidata à adesão à União Europeia. Zelensky disse que o seu país definitivamente prevalecerá nesta guerra que a Rússia começou. E ele falou de um local não revelado em Kiev. Ele também disse, num discurso dirigido aos delegados na Cimeira de Segurança Shangri-La Dialogue Asia, que está a ser realizada em Singapura, que a Ucrânia está a lutar para continuar a fornecer alimentos devido ao conflito e que algumas partes do mundo estão a enfrentar uma crise alimentar aguda e grave de fome por causa do bloqueio russo. A primeira ponte rodoviária que liga a China e a Rússia abriu na sexta-feira, no primeiro dia da Cimeira de Shangri-La, que está a ser realizada em Singapura. A construção da ponte foi concluída há 2 anos, mas não foi utilizada devido à pandemia de coronavírus. O momento da sua abertura é significativo. A Rússia e a China foram severamente criticadas na Cimeira, e os analistas dizem que a ponte é um sinal de que a China pode ajudar a Rússia a navegar nas sanções económicas. A abertura ocorre apenas 1 mês após a inauguração de uma ponte ferroviária ligando os dois países. Dezenas de milhares de manifestantes protestam em Washington, D.C., aqui a capital americana, e por todo o país, neste sábado, dia 11, apelando aos legisladores para que aprovem legislação destinada a travar a violência armada na sequência do massacre do mês passado numa escola primária do Texas. A Marcha pelas Nossas Vidas, grupo fundado por estudantes sobreviventes do massacre de 2018 numa escola secundária de Parkland, na Flórida, disse ter planeado mais de 450 comícios para este sábado, incluindo em Nova York, Los Angeles e Chicago. O líder norte-coreano Kim Jong-un duplicou a sua acumulação de armas face ao que descreveu como um ambiente de segurança agravante, enquanto governos estrangeiros monitorizam os sinais de uma possível iminente explosão de testes nucleares norte-coreanos. Os comentários de Kim Jong-un durante uma importante conferência política de 3 dias que terminou na sexta-feira não incluíram qualquer crítica direta aos Estados Unidos ou à rival Coreia do Sul, com quem tem um prolongado impasse na diplomacia nuclear. e 2 adolescentes foram mortos na sexta-feira em confrontos entre hindus e muçulmanos no leste da Índia, que resultaram depois de observações depreciativas sobre o profeta Maomé por 2 oficiais do partido no poder, disse a polícia no sábado.
Foi uma volta pelo mundo em notícia neste sábado. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. Esta semana foi marcada pela eleição de Moçambique para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, será membro não permanente durante 2 anos, e pela conferência de imprensa do presidente de Angola, João Lourenço. Começando com Moçambique, a presença do país no Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente abre caminho a uma afirmação do país que no órgão carrega a representação do continente africano. Esta eleição acontece no momento em que o país enfrenta uma luta contra a insurgência no norte, que, segundo observadores, pode também afetar outros estados da região. Egna Rachel Sidum, investigadora do Christian Michelsen, Instituto da Noruega, especialista em paz e conflitos, falou com Amâncio Miguel, que começou por perguntar sobre a importância dessa presença em Moçambique no Conselho de Segurança.
É muito importante percebermos que o Conselho de Segurança é o órgão mais importante das Nações Unidas. É o órgão que emite as decisões de caráter obrigatório, de cumprimento obrigatório para todos os países. Então é onde toda a arquitetura, todo o pensamento, todas as resoluções, toda a arquitetura, né, de paz e segurança no mundo, em particular de paz e segurança no mundo, é pensar. Então, ter países africanos, ou pelo menos ter países em regime de rotatividade, acaba criando um maior espaço de discussão e até de entendimento da lógica sobre como é que são tratadas várias questões. Durante muito tempo, o Conselho de Segurança sempre foi composto pelos 5 maiores países, que um pouco por causa da sua capacidade e também por causa do seu veto, da possibilidade de uso do veto, foram diluindo as discussões a questões mais ideológicas ou a questões ligadas aos seus próprios interesses. É verdade que os membros não permanentes do Conselho de Segurança não têm esta capacidade de veto, mas elas participam do processo de criação de consensos, que obviamente nem sempre são possíveis, até porque os consensos devem ser criados a nível dos 5 membros permanentes e não necessariamente a nível dos outros. Mas, por exemplo, a obrigatoriedade de ter 9 votos, por exemplo, ao nível do Conselho de Segurança para aprovação de uma resolução, faz com que haja ali para os outros membros não permanentes um nível de lobby, um nível de investigação, que é extremamente importante para países africanos, que é extremamente importante para os outros países que não fazem parte do Conselho de Segurança. Então, as questões de manutenção de paz e segurança internacionais, as questões do tipo de medidas coletivas que podem ser tomadas no nível internacional para reprimir atos de agressão ou de ruptura de paz, são discutidas num fórum muito maior. Obviamente que há uma grande discussão sobre eficácia desta presença de membros não permanentes quando eles não podem por si só tomar decisões, ou quando podendo tomar decisões, os 5 membros permanentes podem vetar. Essa é uma outra discussão, mas ela abre a questão da votação para membros não permanentes, ela abre espaço para que outros países possam entender a dinâmica de funcionamento de lobby, até de discussão das questões de segurança internacionais.
E estando lá já no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde estão os especialistas em todas as áreas no que as relações internacionais diz respeito, que desafios se levantam para Moçambique, que tem missões para já muito pequenas?
Bom, eu penso que o maior desafio é a questão dos recursos humanos. Quem conhece o funcionamento especialmente do Conselho de Segurança, que é extremamente especializado, pode ser que isso seja um pequeno constrangimento, mas mais do que especializado, até porque Moçambique tem vários especialistas, é a dinâmica de funcionamento do Conselho de Segurança. Ela exige muito mais investimento dos países. A maior parte dos países que são membros não permanentes das Nações Unidas são países com algum nível de pujança econômica, que são a Noruega, por exemplo, muitas vezes a Dinamarca e tantos outros países. São países que têm alguma pujança econômica que lhes permitem ter um maior espaço de manobra para investir, não só na permanência desses especialistas ao nível da sede por muito mais tempo e dentro de todas as discussões globais, mas também são aqueles que, podendo investir financeiramente a nível dos recursos humanos, me aparece caso se confirme realmente, tal como todos nós esperamos, esta votação, é que Moçambique tenha que fazer um investimento um pouco acima da média, principalmente considerando que as nossas missões, até mesmo nos Estados Unidos, onde está a sede das Nações Unidas, não são tão grandes como se poderia imaginar. Então, este é um duplicar de esforços que, em teoria, e na minha opinião, vale a pena, mas é um duplicar de esforços que é preciso considerar, não só a nível financeiro, mas também ao nível de recursos humanos.
Esta presença no Conselho de Segurança pode abrir portas para a diplomacia moçambicana, para mais visibilidade noutros campos que não apenas este?
Eu penso que sim. A posição, por exemplo, de neutralidade de Moçambique relativamente ao conflito ucraniano-russo é uma também oportunidade para que Moçambique recomende um plano de diálogo para a paz, que é também uma das responsabilidades das Nações Unidas. Então, Moçambique tem uma cultura de paz, é verdade, tem outros desafios ao nível de consolidação de paz, ao nível até de negociação, tem uma experiência larga nessa matéria, mas Moçambique, num conflito global como o que estamos a ter, onde as partes tendem a tomar posições extremadas umas das outras, temos o Ocidente no geral um pouco a favor da Ucrânia, e depois temos outros países de certa forma num mar de neutralidade e outros com posição, eu penso que Moçambique pode neste momento usar um pouco da sua experiência, até mesmo num contexto de guerra fria que nós tivemos, até com o presidente Samora Machel, para tentar recomendar um plano de diálogo para a paz. Nós já tivemos a ruptura da paz, no caso ucraniano, e penso que a solução que se espera nos próximos tempos é que haja um plano de diálogo, é que haja um plano de como é que restabelecemos todos, ao nível global, a paz entre a Ucrânia e a Rússia e por consequência, entre o mundo todo. E penso que Moçambique tem esta oportunidade. Depois temos a questão do extremismo violento. Moçambique é novo nestas matérias de lidar com o extremismo violento, mas as Nações Unidas, em particular o Conselho de Segurança, tem uma vasta experiência, não só na aprovação de resoluções de contra-terrorismo, mas também na aprovação, não é, de vários documentos que sempre guiaram a forma como o terrorismo, o contra-terrorismo, o extremismo violento e os processos de radicalização foram sendo tratados ao longo do tempo. E Moçambique tem a oportunidade, né, de estar dentro de todas estas discussões e ver quais são as melhores experiências que podem ser úteis para o contexto em que o país está a viver agora.
Mohamud Yassin, especialista em relações internacionais, antigo deputado e membro sénior da RENAMO, também valora a presença de Moçambique. Ele falou com Amâncio Miguel, começando por analisar o massivo apoio africano à candidatura de Moçambique.
Foi também interessante ver a posição da União Africana, a posição da SADC, na medida em que os países da SADC em bloco apoiaram a candidatura de Moçambique e a União Africana deu um carinho especial ao não indicar nenhum outro país candidato com o apoio da União Africana a este lugar. Então, Moçambique aqui tem o positivo do continente africano. Isto é muito bom. Recordar que no passado já tivemos países do continente africano que estiveram no Conselho de Segurança numa altura de dificuldade de gestão de conflitos africanos, especialmente, por exemplo, a África do Sul, que esteve na altura da invasão à Líbia e que teve uma posição um pouco. Por outro lado, Moçambique está a passar por um período de insurgência ou terrorismo em Cabo Delgado que requer a atenção do mundo, o que significa que, de certa forma, irá advogar para uma causa própria e também servir de ponte para aqueles países que têm considerados de terceiro mundo, mas que têm causas que merecem atenção por parte das Nações Unidas. Então, olhei isto como uma ousadia africana, uma ousadia do país, e que espero que já amanhã seja votado positivamente.
Isto poderá resultar de um crescimento da União Africana em apresentar um único candidato ou, por outro lado, um mérito que tem que ser dado à diplomacia moçambicana, que durante 2 anos fez este bloco de lobby para conseguir ser o candidato único do continente?
Olha, eu penso que a União Africana tem pontos que jogam com uma racionalidade continental. E esta é uma delas. Se for a ver, a Moçambique foi o único país recentemente que, devido à situação da insurgência, pediu o apoio regional, pediu o apoio da União Africana e pediu o apoio internacional, o que significa que reconhece a sua fragilidade e deve ser apoiado também no momento que quer um apoio diplomático. Por outro lado, acho que porque a possibilidade de ter outros candidatos a nível da África, candidatos com relevo internacional, deixaram de existir. Moçambique tem até uma participação económica mundial, cujo o papel de Moçambique vira o contexto económico mundial. Isso devido à existência do gás e na dimensão que Moçambique tem. Então, por um lado, há interesse também por parte da União Africana em ver Moçambique sentado nos ciclos de decisão mundial, neste caso, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, apesar de não ter poder de veto, de facto, mas só a presença deste país de língua oficial portuguesa, que passou a ter relevância continental, também mereceu atenção exclusiva por parte da União Africana.
Que ganhos é que o continente africano, aliás, também os africanos depositam em Moçambique, que possam resultar desta presença no Conselho de Segurança, que não é a primeira vez que um país africano, afinal, está lá presente?
Olha, Moçambique passou da diplomacia silenciosa para uma diplomacia aberta, uma diplomacia de ruído. Se for a ver, por exemplo, as últimas aparições do Presidente da República, as visitas que fez, por exemplo, à Uganda, à Guiné Equatorial, ao Uganda, pode ser percebida como um contrassenso, na medida em que, por um lado, visita um colosso na história da Revolução Africana, que é o Ghana, e por outro lado visita estados considerados semi-ditatoriais. Mas há aqui o ruído de Moçambique, no sentido de que Moçambique já está na ribalta do ponto de vista de conhecimento mundial. Primeiro, pela descoberta de gás, e segundo, ganhou relevância pelo conflito da insurgência, apesar de ser uma relevância do ponto de vista negativo. Mas o que é que Moçambique pode contribuir? Moçambique pode contribuir na medida em que as experiências que tem, sejam elas negativas, servem de exemplo para outros estados. Segundo, Moçambique pode contribuir na medida em que, quando estiver a falar sobre a exigência da participação continental dos grandes ciclos de decisão mundial, esta é, por exemplo, uma das exigências que o continente africano faz em relação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, em não ter nenhum assento lá. Está percebido que Moçambique pode fazer esse barulho depois da África do Sul ter fracassado na altura de Jacob Zuma e da ministra Dlamini. Eu penso que Moçambique deverá confirmar para os países que irão apoiá-lo o que diz que ser capaz de fazer. E isto é preciso. Nós podemos perceber recentemente, quando ontem, antes de ontem, Moçambique reuniu com os representantes da China, da Rússia e da França em separado, sabendo que a Rússia e a França estão em posições totalmente diagonais em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, e a imparcialidade que Moçambique tomou em relação ao conflito, que é considerado a janela do conflito mundial ou a porta para a Terceira Guerra Mundial. Então, eu penso que Moçambique, se conseguir manter a sua posição até depois da eleição, então poderá trazer alguma diferença.
Esta questão do marketing todo foi feito, o lobby que foi feito, pode criar escola para Moçambique. Quer parecer que Moçambique, quando quer, faz campanha para causas que tem interesse nelas e noutras nem tanto.
Eu não vejo o marketing de Moçambique que tenha sido fundamental para essa indicação, por dois motivos. É que melhor marketing que um país pode fazer é através da sua cultura. E Moçambique teve uma posição muito fraca do ponto de vista cultural para que esta indicação possa ter efeito. E segundo, a diplomacia moçambicana a nível da África, se for ver, de Quênia para frente, Moçambique não tem nenhum embaixador. O que significa que na maior parte dos países do continente, Moçambique não tem nenhuma representação. O que isto poderia dificultar a sua indicação. Por outro lado, nos países da Ásia, onde tem países de relevo, por exemplo, a Turquia, Moçambique não tem nenhuma embaixada. O que significa que a representação diplomática de Moçambique não foi fundamental, no meu entender, para a indicação de Moçambique. O que está a faltar é qualidade dos países africanos e disponibilidade dos outros a concorrer para este lugar, o que dá espaço para Moçambique sentir-se um bocadinho mais seguro. Por exemplo, quando houve o cenário de Cabo Verde poder concorrer, de certa forma, se Cabo Verde concorresse, Moçambique não teria este apoio. Por quê? Pelas qualidades democráticas que Cabo Verde tem, que são diferentes de Moçambique. Então, o negócio individual com alguns países, por mais que fossem poucos, permitiu que o Moçambique se catapultasse como o único de referência a nível do continente.
Moçambique poderá ajudar o continente africano e outros de modo a que vença aquela antiga batalha de ter um lugar permanente ou não?
Ter um lugar permanente de um país africano no Conselho de Segurança ou até com poder de veto terá que haver com uma reformulação das próprias Nações Unidas. Eu sou defensor de uma reformulação do papel das Nações Unidas, primeiro, e segundo, o formato intra-administrativo das Nações Unidas também tem que mudar. Isso para permitir com que o modelo da Segunda Guerra Mundial, que foi fundamental para a formulação das Nações Unidas, hoje em dia, com o avanço dos países, possa ser diferente. Ia dar dois exemplos claros. Por exemplo, não faz sentido que a Alemanha, hoje em dia, sendo a maior potência econômica europeia, não faça parte dos países das Nações Unidas como direito a veto, porque joga um papel fundamental. Não faz sentido que o desenvolvimento tecnológico do Japão, hoje em dia, não ideia assento nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança. Como não faz sentido que o continente africano, todo ele, não tenha representantes permanentes no Conselho de Segurança dos Estados Unidos. Daí que eu acho que só uma reformulação, uma reestruturação das Nações Unidas é que pode permitir com que a África possa ser levada com consideração que merece. Mas também é preciso dizer que a África já começou a dar sinais de não aceitar ser comandada sempre que os outros continentes querem. Nós vimos isso, por exemplo, a posição africana em relação ao Tribunal Penal Internacional, quando a África decide tem que se retirar daquele organismo, porque há outros estados que cometem maior número de atrocidades e não fazem parte, ou porque o tribunal persegue instituições africanas, é sinal de que a África pode muito bem sentir-se independente. Hoje, quando a África, um país da África, da África entra, por exemplo, para os BRICS, formando um outro bloco econômico diferente do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, é sinal que aos poucos a África vai se desligando daquele modelo tradicional ou clássico de política internacional. A ver, vamos.
Olá, João Lourenço, e a conferência de imprensa esta semana falou de vários temas, desde a questão dos observadores ao combate à corrupção, que diz ter passado de ir atrás dos ladrões de galinha antes da sua presidência para ir atrás de maiores culpados na sua administração. Disse também Eu também tenho filhos e não vou entregar obras a nenhum dos meus filhos, o que foi visto como uma referência aos contratos que as empresas Rebelo dos Santos receberam durante a governação do seu pai, o presidente José Eduardo dos Santos. Mara Lassalete.
Eu também tenho filhos e não vou entregar obras a nenhum dos meus filhos, afirmou o presidente angolano numa conferência de imprensa a 12 meios de comunicação social em Luanda, na qual ele defendeu a adjudicação de contratos pelo Estado por ajuste direto. Esta prática tem sido muito criticada pela oposição e analistas políticos, por poder levar à corrupção e nepotismo em virtude de as obras estarem a ser entregues a pessoas próximas do MPLA no poder. Embora não tenha citado nomes, João Lourenço, que respondia a perguntas dos jornalistas, lembrou obras atribuídas a empresas de Isabel dos Santos durante o mandato do pai, José Eduardo dos Santos. Eu também tenho filhos e não vou entregar obras a nenhum dos meus filhos, disse o presidente, quem apontou o terminal oceânico da Barra do Dande e a marginal da Corimba, em Luanda, entregues à mesma pessoa, sem concurso público. João Lourenço citou o casal numa clara referência a Isabel dos Santos e o seu falecido marido, Sindicado Colô, que comercializava 60% dos diamantes produzidos em Angola e que, segundo ele, teve o desplante de obrigar a Sodiam a recorrer ao crédito bancário junto do banco de que eram beneficiários. O casal comercializava 40% dos diamantes produzidos em Angola. Os restantes 60% eram comercializados pelo resto da família, revelou o presidente, enfatizando que agora as produtoras de diamantes podem comercializar elas próprias 60% do que produzem. O presidente angolano sublinhou ter sido preciso pôr fim a esta festa e realçou que o Estado tem vindo a ganhar causas relacionadas com estes problemas em várias instâncias internacionais. Ele enfatizou que Angola está a tornar-se um gigante dos diamantes que já não vende apenas diamantes brutos ao transformar 20% no país. Isto era o antes. O agora é que os contratos não ficam para o filho, o sobrinho ou o amigo, rematou o presidente João Lourenço. Na conferência de imprensa, o também candidato do MPLA à sua reeleição a 24 de agosto enumerou vários concursos públicos e defendeu a sua opção pelo ajuste direto ao afirmar que não deixa de ser um concurso legal tipificado na lei. João Lourenço também abordou o envio de observadores eleitorais, a justiça, a imprensa e também os protestos e greves registados no país.
Na mesma conferência, falando de justiça e combate à corrupção, o presidente angolano disse que antes dele a justiça apenas ia atrás dos ladrões de galinhas.
No capítulo da justiça, o presidente começou por dizer que anteriormente ela andou atrás apenas dos ladrões de galinhas e que era impensável que determinadas figuras se pudessem sentar na barra dos tribunais. João Lourenço reiterou que os tribunais têm muito mais independência e liberdade de ação, senão continuariam amordaçados pelo poder político que diria, estou a citar, não mexe aqui, não mexe ali, ou não mexe neste ou naquele. Ao citar o caso da Casa Militar, em que o ministro e vários colaboradores foram afastados e estão a ser processados pelo Ministério Público, o presidente afirmou que o caso não está esquecido, não está congelado, vai vir a público muito em breve e depois, seja o que Deus quiser. Fim de citação. Na conferência de imprensa, o presidente angolano foi também questionado sobre o desejo manifestado pela União Europeia de enviar observadores às eleições de 24 de agosto. João Lourenço disse que os convites serão enviados dentro do prazo legal, 30 dias antes do dia da eleição, e que, segundo a lei, podem ser feitos tanto pelo Presidente da República como pela Comissão Nacional Eleitoral, pelo Tribunal Constitucional ou pela Assembleia Nacional. Ele sublinhou que não vale a pena estar com pressa, como a União Europeia que, estou a citar João Lourenço, por razões que só eles podem explicar, quer que esses convites sejam feitos já. Quanto ao futuro, se for reeleito a 24 de agosto, João Lourenço revelou que a sua prioridade é a conclusão daquele programa ambicioso de combate à seca no sul de Angola. Está estudado, está aprovado, está orçamentado. Sabemos quanto tempo vai demorar a construção, vai custar 4,5 mil milhões de dólares. É muito dinheiro, mas vai salvar vidas. Já estamos no terreno na mobilização desses recursos. O primeiro projeto já foi apresentado à sociedade, no CUNENE. Alguns já estão em execução, outros virão mais tarde, afirmou. Na conferência de imprensa, o presidente angolano abordou vários outros temas, como a adjudicação direta de milhões de dólares a empresas próximas do governo e às manifestações e greves realizadas no país.
O relatório norte-americano sobre o aumento do extremismo religioso na Guiné-Bissau divide opiniões no seio das comunidades religiosas, como nos contava Lassana Kassamá.
A entrevista à Rádio Católica Sol Manso, bispo de Bissau, Dom Zalam Prakar, reagiu ao relatório norte-americano sobre a liberdade religiosa no mundo, tendo por...
This program has come to you from the Voice of America, Washington.